sentir era uma manifestação de simpatia em relação à explicação que foi dada. Agora, Sr. Deputado, de facto falou sobre os 2 anos de trabalho, é verdade, o Luís está a trabalhar há 2 anos, o lema cumpriu-se, mas os portugueses estão a trabalhar cada vez mais para ter um serviço de saúde pior e, como a Ministra de Saúde acaba de avisar, para pagar mais pelos medicamentos. Portanto, nos números que o Sr. Ministro nos apresenta, não cabe a realidade dos portugueses. O Sr. Deputado recita os resultados eleitorais para não falar dos resultados da governação. Era isso que era útil hoje debatermos. Porque é que as listas de espera não param de aumentar? Hoje o Diretor Executivo diz que o seu objetivo já não é diminuir as listas de espera, é evitar que elas aumentem. Onde é que estão as promessas da AD de garantir saúde a tempo e horas a todos os portugueses? Parece que isso já foi arquivado. Era bom que o Sr. Deputado recuperasse essas reivindicações da sua campanha eleitoral e do Sr. Deputado João Almeida e as reintroduzisse na realidade concreta do país, que é o mesmo país, tem 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, mais de 1 milhão de portugueses à espera de consulta de especialidade. Portanto, Sr. Deputado, nós não temos hoje um país melhor, temos um país pior, com os mesmos problemas, vários deles intensificados, desde que o Luís começou a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se há pouco foi humor ou ironia, mas são grandes formas de democracia. Portanto, para responder, até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos começar pelo CDS, o Sr. Deputado João Almeida. É evidente que, com aquilo que neste momento tem sido feito, seja a nível global, seja a nível específico, como por exemplo é o caso dos idosos e dos jovens, e a questão do complemento solidário para idosos e dos medicamentos gratuitos, que é das medidas mais humanistas que eu alguma vez vi um governo a tomar neste país, é óbvio que isto é importante para as pessoas. As pessoas sentem que estão a ser ajudadas e, portanto, a credibilidade, a confiança que as pessoas têm em nós está seguramente a aumentar e, portanto, a resposta é esta, quer dizer, se porventura existissem eleições hoje, provavelmente a esquerda teria uma grande surpresa novamente. O Sr. Deputado Tomás Pereira, do LIVRE, em primeiro lugar, eu não disse que a responsabilidade que era das grávidas. O que eu disse é que às vezes o pedido de socorro acontece mais tarde porque as pessoas que estão com a grávida ou a própria grávida está a entrar em trabalho de parto. Isso pode acontecer. Não acontece cá, acontece em qualquer lado e, portanto, é uma situação que, como eu disse há pouco, acontece, vai continuar a acontecer. O objetivo é que aconteça o mínimo possível. O objetivo é que haja também mais literacia para as pessoas. O objetivo é que as pessoas, de facto, sejam seguidas regularmente também pelo seu médico de família, estou a falar neste caso das grávidas, porque tudo isto ajuda a que as coisas, obviamente, corram melhor. Mas deixe-me dar também uma pequena nota. Eu nesta intervenção que eu vou fazer lá em cima, eu não disse que estava tudo bem. Falei em coisas que estavam bem, mas disse que nós ainda não terminamos. Ou seja, isto é um comboio em andamento. Há coisas que precisam de ser melhoradas a vários níveis. E uma das coisas que tem que ser melhorada, naturalmente, é a habitação. Mas já agora, deixe-me dar-lhe aqui uma nota sobre a habitação jovem, porque falou especificamente da habitação jovem. Eu, por acaso, tenho aqui os números e a verdade é que a habitação jovem, como eu já disse há pouco, já foram feitos mais de 25 mil contratos. Ou seja, já foi utilizado para a habitação jovem mais de 25 mil jovens. O que pode-me dizer assim, bom, 25 mil jovens é pouco. Bom, antigamente era zero, quer dizer, não era nada, portanto, porque o sistema não existia sequer. Relativamente à economia, eu não vou estar a comentar a economia, quem diz que a nossa economia está melhor são os dados que existem, estão publicados, e é também aquilo que nós conhecemos a nível internacional. E, portanto, ficamos por aqui. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, já estou com pouco tempo para lhe responder, mas deixe-me dar-lhe aqui uma nota que eu acho que é importante. A sua percepção é que a saúde está pior em Portugal. A minha percepção é que a saúde está melhor em Portugal. E eu explico-lhe porquê. Repare, quando se diz, por exemplo, que as listas de espera estão a aumentar, quer dizer que as pessoas têm mais confiança no SNS. Quer dizer que as pessoas estão a ir mais ao Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer que neste momento nós já sabemos quantos imigrantes temos em Portugal e eles também têm o Serviço Nacional de Saúde. E repare que o número não é um número qualquer. Estamos...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o tempo. Vamos então passar à próxima declaração política, que é do Grupo Parlamentar do Chega, até 6 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, 2 arquipélagos, 11 ilhas esquecidas no mar. É assim que demasiadas vezes são tratadas as regiões autónomas por quem governa a partir de Lisboa. Somos territórios estratégicos no Atlântico, fronteiras da Europa, comunidades com identidade própria. E, no entanto, frequentemente ignoradas quando chega o momento de tomar decisões estruturais do Estado. 4 décadas de integração europeia que deveriam ter permitido ultrapassar as desvantagens estruturais das regiões troposféricas. Mas a realidade demonstra que muitos desses problemas permanecem exatamente os mesmos. Custos de transportes elevados, mercados pequenos, dependência de logística do exterior, envelhecimento demográfico e fragilidade económica. As nossas regiões ultraperiféricas são sistematicamente tratadas como apêndices incómodos da República. Esquecem a insularidade, a ultraperiferia, a dupla insularidade, a vulnerabilidade climática, a dependência externa e a necessidade imperiosa de coesão territorial real. E o mais preocupante é que os alertas continuem a acumular-se, enquanto o governo português continua sem apresentar respostas estruturais. Na resolução sobre o Orçamento da União Europeia, o Parlamento Europeu voltou a insistir na necessidade de reforçar os instrumentos financeiros específicos para as regiões ultraperiféricas, precisamente para compensar os custos estruturais que continuem a limitar o seu desenvolvimento. O relatório aprovado no passado mês de março sobre a governação dos oceanos e o futuro das pescas europeias é claro. As RUP precisam de políticas específicas para garantir a viabilidade do setor das pescas. A sustentabilidade ambiental não pode comprometer a viabilidade económica das comunidades pescatórias. As RUP necessitam modernização das frotas e políticas diferenciadas. Mas o Governo da República ignora estas recomendações. Em Bruxelas, as críticas à defesa insuficiente dos interesses da RUP são recorrentes. Aceita-se acordos em África que bloqueiem a migração do atum, mantém-se modelos de apoio que discriminem quem descarrega nas ilhas. Até a OCDE alerta para o fenómeno que afeta principalmente os Açores. Envelhecimento, perda de jovens qualificados, dificuldades estruturais de crescimento económico. Esta é a realidade. A própria Europa reconhece o problema. As instituições internacionais o reafirmam. Não é possível aplicar às RUP as mesmas soluções pensadas para o continente europeu. Mas este governo prefere fingir que ele não existe e responde com políticas centralizadas, decisões tardias e soluções improvisadas. Senhores deputados, estes relatórios não são opiniões políticas, são diagnósticos independentes, que recomendam precisamente aquilo que o governo português tem falhado em fazer. Políticas diferenciadas, reforço da conectividade, apoio específico para a agricultura e pescas, proteção das economias locais, investimento na inovação, incentivos para atrair o investimento para a diversificação económica e soberania insular. Temos de ter a coragem e olhar para a realidade concreta das regiões autónomas portuguesas. E o que encontramos? Na mobilidade aérea, um sistema que se arrasta há mais de 10 anos. Modelo burocrático, penalizador e injusto, obrigando aos residentes a financiar antecipadamente o próprio direito a viajar, dentro do seu próprio país, para ter acesso à saúde, à educação, à economia e ao próprio território nacional. Tem sido uma viagem longa e este governo foi cúmplice desta viagem de sucessivos remendos. Revelou o pior do centralismo e ficará para a história e na memória dos residentes insulares. Não esqueceremos um dos maiores ataques às autonomias nesta Câmara. Chamaram-nos de subsídios dependentes, como se o direito à mobilidade e à igualdade de oportunidades fosse um entrave administrativo. Isto não é política, isto é transferir o problema para os cidadãos. E como se isto não bastasse, assistimos à saída da Ryanair, das operações dos Açores, criando um impacto direto no turismo, no comércio e na economia regional. Ao mesmo tempo, a operação Last Call, rodeada de dúvidas e de falta de transparência, enquanto se discute a viabilidade do consórcio entre a SAT e a TAP. Mas especialistas do sector já alertaram. Este modelo não resolve estruturalmente os problemas da comunidade aérea da região. Ou seja, mais uma solução improvisada, mais um remendo, mais uma política sem visão estratégica. Na justiça e na segurança, os dados do RACI são uma fachada. Apresentam descidas da comunidade dos Açores, mas as declarações públicas das associações policiais revelam a verdade. Falta crónica de efetivos, desgaste dos agentes, operações realizadas com dois elementos quando seriam necessários quatro. A segurança nas ilhas é mantida à custa do esforço sobre-humano. Senhores deputados, 40 anos de Europa deviam ter a oportunidade de grupo do continente. Em vez disso, persiste o atraso relativo. O PIB per capita das ilhas continua abaixo do nível da média nacional e europeia. Dependência de fundos é maior e convergência real é lenta. E a verdade é simples. Este governo fala muito de coesão territorial, mas na prática governa como se o país acabasse em Lisboa. As regiões são a parte essencial do território nacional. São plataformas estratégicas do Atlântico. São comunidades que merecem respeito, investimento e políticas públicas à altura dos...
Acabou o tempo, senhora deputada. Muito obrigado. Não havendo pedidos de esclarecimento, vamos passar à próxima... Então parece que há um pedido de esclarecimento. Dois. Ok. Então, havendo dois, tenho que perguntar à senhora deputada se responde em conjunto ou em separado. Em conjunto. O primeiro vai ser então do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Coelho. Tem até 2 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Ana Martins. Trouxe hoje o tema o tratamento dado às regiões autónomas. Vou-lhe dizer qual é o tratamento dado às regiões autónomas pelo Chega e o tratamento dado às regiões autónomas pelo Governo da ADE. A sua região autónoma beneficiou os seus residentes de uma redução de IRS e de IRC para as empresas, aprovado no Orçamento de Estado para 2026. Sabe como é que o Chega votou em votação final global? Votou contra, queria impedir esse alívio fiscal para os seus arianos e madeirenses. E a ADE votou favoravelmente. Senhora deputada, a sua região autónoma beneficiou de uma receita extraordinária de 150 milhões de euros em sede de PRR, como que o Chega votou o Orçamento do Estado? Votou contra. Teve esse reforço, os açorianos tiveram esse reforço graças ao Governo da ADE. Também no Orçamento de 2026, como sabe, houve um reforço de 80 milhões de euros para pagamento da dívida comercial dos Açores. Sabe quem é que votou favoravelmente? A ADE. Sabe quem votou contra? O Chega e a senhora deputada Ana Martins. Por isso, senhora deputada, sabe também que esta discriminação positiva às regiões tem sido dada. E por isso, e nessa linha, não vale a pena ter este tipo de discurso. Como sabe, este governo tem sido solidário para com as regiões autónomas. E a prova disso, senhora deputada, e a prova disso, pergunte aos seus conterrâneos açorianos se não pagam hoje menos IRS. Pergunte às empresas açorianas se não pagam menos hoje IRC. E pagam porque foi aqui a AD que reduziu as taxas de imposto e, como sabe, via lei das finanças das autónomas, permite que as regiões façam uma redução até 30%. E foi também este governo que ajudou a região autónoma da Madeira